As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos. Os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme Deolindo.
Olá, queridos amigos ouvintes e internautas. Está começando agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje, iremos analisar a primeira parte do texto Semeadores Galileus, que está no livro Luz do Mundo, ditado pelo Espírito Amélia Rodrigues, a psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos então ao nosso texto de hoje. Aqueles eram sítios muito amados. Buscara-os repetidamente para fruir a ternura do povo simples, acostumado à capa da esperança e sonhando ante as perspectivas de felicidade. Sofridos pela constrição contínua de fatores poderosos, cujas causas e razões lhes escapavam às mentes pouco afeitas a raciocínios mais profundos, refugiavam-se aquelas criaturas à sombra do amor, tornando-se afáveis e meigas. A generosidade que lhes era peculiar de todos se fazia conhecida. Ajudavam-se no infortúnio, sustentando-se uns aos outros nas dificuldades e compartiam os júbilos que os renovavam para prosseguir otimistas, conquanto as contínuas aflições que não raro os surpreendiam. As paisagens verdejantes em que as latadas floridas se destacavam exuberantes falavam da fertilidade da terra, defendida pelas encostas dos montes e da cordilheira altaneira que vigiava do alto o horizonte visual sem fim. Seus diálogos com os habitantes da região eram feitos de delicada ternura e enriquecidos de promessas de ventura. Ali amavam-no todas as pessoas, e desde a ressurreição de Lázaro, do filho da viúva de Naim, mais se tornara valioso para todos o intercâmbio com aquele ameno Rabi. Diferente de todos os que antes dele passaram por aquelas plagas, convidando ao Torá e à vida, ele, Jesus, assumia crescentes proporções sempre que considerado por quantos o conheciam. Nele havia inexplicável magia que comunicava paz, e à sua volta, ondas de júbilos explodiam na multidão, mesmo quando ele nada dizia. Os seus silêncios nas pausas naturais das palestras que proferia revestiam-se de poderosa emanação de segurança interior, que igualmente impregnava os que o seguiam. Nenhum semelhante ou jamais igual a ele passara por Israel. Incontestavelmente, ele era o enviado, o libertador. Que coisa linda, né? Amélia Rodrigues começa a nos falar aqui da beleza ali da Galileia, daquela região onde Jesus, né? Onde Jesus buscava repetidamente fruir da ternura daquele povo simples, daquele povo acostumado sempre naquela batalha, né? Naquela luta difícil, sendo dominado pelos romanos cruéis, aquela coisa toda. Mas mesmo assim, eles mantinham a esperança e sonhavam, né? Com a possibilidade, a perspectiva de um futuro melhor, de um futuro de felicidade. Eram pessoas sofridas, pessoas muito pobres, porém, eram pessoas boas, de bom coração, que mesmo na sua miséria, no pouco que eles possuíam de material, eles ajudavam uns aos outros, o que não era comum naquela época, né? O que não era comum, porque normalmente naquela época era tipo, cada um por si, né? Se você tem, tem. Se você não tem, sinto muito, o problema é seu. Mas ali havia uma situação diferenciada. Eles eram amorosos, eles eram amigos, eles se ajudavam, né, nas suas dificuldades. E isso fazia com que eles ficassem sempre otimistas, com a possibilidade que a vida iria melhorar, né? E as paisagens ali da Galileia eram muito bonitas, era um ambiente muito lindo, com muitas flores, né, com muito verde. E isso também se destacava naquela região, onde você tinha várias montanhas, né, montes pequeninos, os outeiros que se ligavam em cordilheiras e tudo mais. E o povo falava, né, justamente observava a maneira como aquele novo profeta se dirigia a eles. Totalmente diferente, né? Uma maneira delicada, gentil, cheia de ternura e cheia também de promessas de dias melhores, de dias venturosos. E aquelas pessoas simples amavam Jesus. Amavam Jesus e cada vez mais aumentavam esse apreço pelo Messias, considerando os fatos que ele realizava, né? Os feitos que ele realizava, como a ressurreição de Lázaro, a ressurreição também do filho da viúva de Naim e muitas outras coisas, né? Ele era diferente de todos que ali haviam passado, né? E as pessoas, a cada momento, a cada gesto de Jesus, a cada situação nova, passavam a conhecê-lo mais, né? A conhecê-lo mais e a mais admirá-lo. E a fama de Jesus ia crescendo, 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 né? Cada vez mais naquelas paragens e se espalhando por outras, né? Porque nitidamente ninguém se assemelhava a ele antes, né, dele, foi nem parecido com ele, quem dirá igual, né? E aí as pessoas cada vez mais, quando ouviam Jesus, mais tinham certeza de que ele era efetivamente o Messias esperado, né? O enviado de Deus, o libertador de Israel.
Jesus tinha um discurso que dizia que o maior no reino dos céus era aquele, o servo de todos, aquele que serviria primeiramente todos aqueles que estavam próximos a si e seria o último a ser servido. E quando Jesus, no Evangelho de Mateus, ele faz essa explicação, ele chama uma criança e diz que ninguém entrará no reino de Deus se não tiver a pureza de uma criança. Jesus era um educador por excelência e ali ele trazia de uma forma muito concreta para o entendimento daqueles que o ouviam essa explicação de que é necessário que tenhamos a pureza em nossos corações. Amélia Rodrigues começa narrando nesse texto a questão da Galileia, aquela que era uma das quatro regiões administrativas daquela Palestina antiga. E essa região, Silvia, conforme você mesmo falou, ela era dividida em Galileia Alta e Galileia Baixa, né? A Alta e a Baixa Galileia. E era uma região muito bucólica, bonita, de fato, de pastos e rios. E, apesar de todas essas informações da natureza exuberante, era uma região desconsiderada pelo povo judeu.
Exatamente, e um lugar tão lindo, né? A gente fica imaginando um lugar verde, cheio de flores, maravilhoso.
E nós ficamos imaginando se por que Jesus começaria exatamente a sua pregação dessa boa notícia, da boa nova, do seu evangelho de luz e de amor nesta região. É claro que ele se dirigiu a muitos locais, foi a Judéia, foi a Samaria, mas todas aquelas situações de atendimento, de explicações, elas se passam naquelas cidadezinhas, nos vilarejos do Grande Lago, do Lago de Tiberíades. Então, a Galileia, ela tem uma grande importância para essa pregação da boa notícia do Mestre Amado.
Exatamente, era mais uma forma, né? Jesus foi mais um paradigma quebrado por Jesus, né? Porque as pessoas, inclusive, diziam: o que é que pode vir de bom da Galileia, né? E veio justamente Jesus ali para quebrar aquela ideia de que da Galileia nada prestava, né? E Jesus veio justamente para comprovar, né, que sim, da Galileia tinha muita coisa boa, né? Inclusive ele, o Messias. Bom, vamos então continuar com a nossa leitura de hoje. As convulsões festivas dos últimos dias, a ignominiosa tragédia da cruz e as notícias desconcertantes afetavam-nos rigorosamente. Após a entrada gloriosa e durante ela, não obstante a exaltação geral, ele, Jesus, se apresentava triste no animal que o conduzia. Ao espocar das emoções festivas, tudo se sombreara intempestivamente. Exatamente naquela entrada de Jesus em Jerusalém, onde ele foi tão aclamado, ele que estava sentado, né, no jumentinho, ele tinha uma expressão, apesar de toda a ovação do povo, ele tinha uma expressão de tristeza, porque ele sabia realmente no que tudo aquilo iria terminar, né? Nas informações retalhadas em forma de comentários vexatórios, soubera-se da sua prisão e logo do julgamento absurdo que redundara na inqualificável crucificação. A deserção dos amigos, a galhofa de que fora vítima pelos seus beneficiários, o supremo abandono, a morte, eram referências pronunciadas em voz dorida, recordando agonias que supliciavam todos com o ácido dos remorsos. Ninguém sabia exatamente o que acontecera, como acontecera, por que acontecera. Não se habituaram sequer aos insucessos cruéis, não despertaram ainda do torpor punitivo angustiante e novas desconcertantes notícias inundavam os corações. Ressurreição. Proclamava-se de boca a ouvido, como se se temessem represálias das autoridades ou receassem as improcedências do acontecimento. Viram Lázaro e outros, considerados mortos, saírem vitoriosamente da sepultura, continuando a viver desde então. Quantas outras realizações acompanharam? Já não importava o que fora ou não fora feito. Amavam-no. Amavam Jesus e gostariam de dizê-lo, ressarcindo o débito de amor e gratidão para com ele. Valorizavam-no agora muito mais, após o terem perdido. Desse modo, receavam separar-se para fruírem de qualquer aparecimento que ocorresse, renovando-lhes a coragem. O pequeno rebanho se encontrava ansioso. Que situação, né? Aqui ele começa, a Amélia Rodrigues começa a nos colocar como as pessoas se sentiram após a terrível crucificação, né? Lembraram que Jesus, quando entrou em Jerusalém, mesmo diante de toda aquela festa, né, de todas aquelas ovações, ele trazia o semblante sombrio, entristecido, né? E as próprias pessoas que viram a entrada de Jesus triunfante no domingo, né, que nós chamamos hoje de Domingo de Ramos, não entendiam exatamente o que tinha acontecido. De repente, aquele homem que todos amavam, que todos aclamavam, havia sido preso, né, julgado, passado por um julgamento absurdo e acabara crucificado entre dois ladrões. As pessoas ainda não haviam, meio que a ficha das pessoas meio que não tinha caído ainda. Como? Como é que aquilo aconteceu? Eles presenciaram que a deserção dos seus amigos, os apóstolos, que sempre o acompanharam durante todo o seu messianato, haviam fugido, né? As pessoas que haviam recebido tantos benefícios do mestre, agora zombavam dele, haviam zombado dele, né? Ele havia sofrido o supremo abandono e a morte. Tudo isso ficava passando pela cabeça das pessoas, né? Como se fosse um relembrar dolorido nas suas mentes, que os deixava agoniados, né? Porque eles estavam agora sofrendo o ácido dos remorsos. Dos remorsos. Ninguém sabia, como eu disse, exatamente o que acontecera, como acontecera, por que que acontecera. Aconteceu, mas como? E realmente é surpreendente, né? Como que isso pode ter acontecido? As pessoas ainda não haviam se acostumado ao fato daquela crucificação terrível e já se falava em ressurreição, né? Ou seja, ao terceiro dia, Jesus foi crucificado na sexta-feira e no domingo, quando as pessoas não tinham nem ainda se acostumado com aquela realidade, já se tinha uma notícia extraordinária, ou seja, ele havia ressuscitado, né? E aí, mas como? Como é possível? Como alguém sobreviveria àquela situação? Mas eles haviam presenciado também a ressuscitação de Lázaro e de outros, né? A filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, né? E muitas outras coisas surpreendentes que Jesus havia sido o protagonista. Agora eles não importava mais. Não importava mais quem Jesus fora, o que ele tinha feito, o que ele não tinha feito. O que eles sabiam é que eles amavam Jesus. Amavam Jesus e agora eles queriam dizer para ele o quanto eles o amavam, né? O quanto eles eram gratos a tudo que Jesus fez por ele. Naquele momento em que eles tinham que manifestar a gratidão, eles não fizeram isso, ao contrário, né? Mas agora, tocados pelo remorso, eles queriam de qualquer maneira agradecer a Jesus. Agora eles valorizavam Jesus porque o tinham perdido, né? E aí o que aconteceu? O povo começou a ficar ali reunido, aguardando que Jesus aparecesse para eles, para que eles pudessem efetivamente, né, externar os seus sentimentos, né, renovar neles as esperanças, renovar naquele povo sofrido, né, a coragem que Jesus tanto havia incutido naqueles corações.
Jesus, algumas vezes, já havia anunciado aos discípulos o que aconteceria, que o Filho do Homem seria entregue e como um cordeiro, e retornaria 3 dias depois. Só que essa colocação do mestre, apesar dela ter sido repetida por ele algumas vezes, ela não havia caído de bom grado para aqueles que assim ouviam, que eram os seus discípulos. E é a partir do momento que ele retorna para o encontro com eles, e é que eles vão cair em si, que de fato Jesus, o que ele previra, acontecera. E mesmo assim, nós temos naquele discípulo incrédulo, que é Tomé, que não está naquela reunião quando Jesus os encontra e que duvida. Então vejam que essa situação é o grande plot daquele messianato, daquele apostolado dos discípulos com o mestre. Eles conviveram com Jesus, viram os seus atendimentos, os seus esclarecimentos, tudo aquilo que Jesus fizera, mas essa situação de que ele retornaria ainda tinham dúvida. E essa dúvida só veio ser esclarecida por completo, e é de fato esse momento em que todos eles modificam o seu pensamento, porque compreendem que a morte ela não existe do ponto de vista espiritual.
Exatamente.
Então é realmente para todos aqueles que estiveram muito próximos a ele, convivendo mais intimamente com o mestre, mas que ainda não tinham a ficha caído por aquilo que ele falara, por aquilo que ele dizia e que de fato se consumou com o seu aparecimento.
Exatamente. Bom, vamos agora ler o finalzinho desta primeira parte, né, pessoal? Porque esse texto é longo e nós precisamos dividi-lo em duas partes. Vamos agora ler a partezinha final da primeira parte. Na próxima semana, nós traremos para vocês a conclusão do texto completo, né? Então, vamos lá. Os que foram aquinhoados com a sua presença e escutavam suas palavras revestiam-se de poderoso júbilo insuperável. Iluminavam-se de estranha claridade quando narravam o acontecimento, fazendo que os ouvintes se empolgassem, participando da festa íntima que os inundava. E ele, aparecia e ressurgia. As testemunhas insuspeitas se multiplicavam. As afirmações dos inimigos, denegrindo-lhe o nome e afirmando que o seu corpo fora roubado, calúnias espalhadas desde as primeiras visões do seu retorno, quase acreditadas nos entrechoques dos acontecimentos passados, agora se diluíam. E a fé, antes em tormento de saudade, clarificava, dominando todos. Na sepultura vazia, no cenáculo, na estrada, na praia, ao lado dos amores e junto aos desconhecidos, ele, Jesus, se apresentou. Participou de quefazeres e jornadeou em conversação amiga. Vivia o mestre. Proclamavam os corações confiantes, outra vez afervorados. A vida triunfara da morte. Refletiam os que antes duvidavam. Voltaram à Galileia, aos labores habituais, e o canto das redes nas águas piscosas recordava ainda mais a sua ausência. A atmosfera de lembranças era uma dor e uma saudade em todos. Nas encostas e nas planuras a ceifa se fizera, e os feixes de erva e espinho esplendiam ao sol. O céu, muito azul e transparente, espia e agasalha aqueles corações. É muito interessante aqui, porque a Amélia nos diz, né, o seguinte: aquelas pessoas agora, né, que haviam vivido com Jesus e que de repente não tinham entendido verdadeiramente o quão grandioso era aquele rabi, não é? Agora entendiam, né? Agora eles entendiam e eles queriam ter a oportunidade de encontrá-lo, né? De revê-lo em algum momento, né? Eles queriam realmente estar ali, ouvi-lo novamente, receber dele aquelas esperanças, e Jesus não se furtou. Jesus apareceu diversas vezes, aparecia e reaparecia para essas pessoas. E quanto mais ele aparecia, aqueles que tinham possibilidade de ver Jesus, não é? Mais ficavam empolgados e mais falavam do feito para os seus companheiros, né? As testemunhas da visão de Jesus se multiplicavam dia a dia. Eram muitos os que viam, não tinha como negar. Tanto que os inimigos de Jesus, que sempre ficavam fazendo coisas, inventando histórias, né? Como tentaram inventar que o corpo dele havia sido roubado do sepulcro pelos próprios seguidores e tudo mais, para provar que realmente nada disso havia acontecido, que ele havia desaparecido porque tinham sumido e não porque ele havia ressuscitado, né? As pessoas já não acreditavam mais nisso. As pessoas simplesmente já observavam aquilo como não tinha importância. Eles poderiam falar o que eles quisessem. Na verdade, Jesus havia voltado, né? Jesus havia voltado. E o que acontecia? Ele vivia. O mestre deles, aquele que eles tanto amavam, que tantos amou, e por quem eles tinham tantos remorsos, né? De não terem estado com ele no momento crucial, de não terem efetivamente testemunhado o seu amor, ele estava vivo, né? De uma certa forma, até para aliviar os remorsos, né, Cosme? Porque sabendo que Jesus estava vivo, seu remorso diminuía. E ali a vida era a prova de que a vida triunfara da morte. Né? Triunfara da morte. E aí os seguidores de Jesus, né, os pescadores, voltaram à Galileia, voltaram aos seus trabalhos habituais, né, às redes de pesca, nas águas lá do lago de Genezaré. A atmosfera de lembranças, né, era o tempo todo aquela dor, aquela saudade no coração de todos eles, ali nas encostas, nas planuras, né? A colheita se fizera, os feixes de erva e espinho estavam ali, né, esplendendo ao sol. E o céu muito azul e transparente, espia e agasalha aqueles corações. E aproveitamos para lembrar aos nossos amigos, ouvintes e internautas que o programa Jesus Sempre é reprisado todos os sábados às 23 horas e aos domingos às 20 horas e 25 minutos. Também pelo YouTube e Facebook da Rádio Rio de Janeiro, buscando na playlist do programa Jesus Sempre. Aqueles que desejarem nos enviar mensagens via WhatsApp, nosso número é 21 98486-7633. Lembrando sempre de colocar no início de suas mensagens para o programa Jesus Sempre. Então, meus queridos amigos e ouvintes, internautas, fiquem todos com Jesus. Jesus Sempre.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre.